está entrando no ar. Estudo Dinâmico da Doutrina Espírita. Produção e apresentação, Luiz Antônio Mileco e Milton Menezes.
Mais uma vez nós estamos iniciando um estudo dinâmico da doutrina espírita, mas dessa vez um programa especial, né? Esse ano, a coincidência do nosso programa está no dia de Natal, 25 de dezembro. Nós vamos estar aqui então hoje, eu, Mileco, Marta, fazendo algumas reflexões sobre essa data, né? Provavelmente muitas pessoas que estão nos ouvindo agora não estão ligadas na Rádio de Janeiro, conforme estavam, mas aquelas que estão, né, vão poder está refletindo conosco sobre algumas questões que envolvem esse dia especial de hoje, como a gente está aí com a nossa música, né, Mileco?
É verdade.
Trazendo essa mensagem sobre a importância de
saudosa
Jesus.
Saudosa tia Vilma, né?
É verdade.
É verdade.
Então, Mileco.
Então, vamos dar boa noite, pessoal.
Vamos dar boa noite, então, pessoal.
Boa noite a todos.
É. Quando eu ouço essas músicas, com essa música da tia Vilma, eu fico me perguntando como é que eu vivo o meu Natal. Não me importa se Jesus era a gênero ou não era a gênero. Aliás, tem gente que nem sabe o que é a gênero. Não me importa saber se ele andou num burrinho enfeitado ou não. O que me importa é o que ele trouxe, é o que ele vivenciou, é o que ele compartilhou conosco. E eu repito a pergunta: como é que eu vivo o meu Natal? Será que eu vivo apenas no dia 25 de dezembro? Será que eu reduzo ao dia 25 de dezembro? Será que eu faço dele apenas uma data, uma oportunidade para que eu pratique a minha caridadezinha? Eu já, infelizmente, tive a oportunidade de participar de uma reunião em que haveria uma palestra, e por infelicidade fui eu que fiz a palestra. Mas a palestra seria precedida por uma distribuição de brinquedos. As crianças receberam os brinquedos primeiro. Pergunta se elas puderam abrir os brinquedos, abrir os embrulhos. Não, não puderam. E as recomendações eram rígidas. Olha aí, não pode abrir não, hein? E outra coisa, não quero barulho aqui não, hein? As pobres das crianças tinham que ficar de boca selada à espera de que os adultos misericordiosos lhes permitissem abrir os embrulhos e desfrutar dos presentes.
Que alegria, né, mulher?
Pois é. Pois é. É como um outro caso que eu soube há muito tempo, de uma pessoa que, uma criança que chegou atrasada a uma distribuição de leite e não pôde obter esse leite, porque chegou atrasada. Eu pergunto, isso é Natal? Isso é forma de viver o Natal? Ou isso é apenas uma prática ritualística, com todo respeito aos rituais, como qualquer outra? Eu pergunto, isso faz parte da vivência espírita, da vivência cristã? Eu acho que essa pergunta tem que ficar para cada um de nós. Eu deixo o abacaxi para vocês.
É, essa é uma grande reflexão. Essa é a primeira reflexão de... Será que nós reduzimos o Natal ao dia 25? Essa é a maior pergunta e todas as demais vão ser desdobramentos e consequências dessa primeira pergunta, que eu acho que é a gênese, é a causa, né, geradora de todos os equívocos ou não. Eu acho que isso é muito importante. Será que nós estamos... É muito comum em família as pessoas terem profundas divergências e, no entanto, naquela reunião, naquele dia específico, elas o fazem, como o Mileco falou, de forma ritualística, mas não o ritual, porque tantas pessoas fazem rituais, mas com respeito e meditando sobre aquilo que estão fazendo. E
nós temos que respeitar. Isso é que eu disse, com todo respeito aos rituais.
Exatamente, exatamente. Eu acho que o grave não é o ritual. Né? Aqueles que desejam e ainda gostam e sentem necessidade. Mas o grave é o ritual feito de uma forma mecânica, de uma forma hipnótica. Sem perceber, sem ter o coração aberto para aquilo.
Expressa falta de consciência, né?
E aí pode ser a ausência aparente de um ritual, mas na verdade existe ali um mecanicismo, um automatismo naquela atitude.
Está na hora de ouvir a palestra, vamos ouvir a palestra.
Exato.
Não pode abrir o embrulho agora, não pode abrir o embrulho agora.
Essa inversão, né, do que seria realmente uma postura coerente em relação a isso, você está se propondo a dar, por exemplo, no caso que o moleque está trazendo, está, né, se propondo a trazer a alegria para as crianças dos brinquedos, tem que estar coerente, compatível com o mínimo de sensibilidade, né, Mira? Em relação ao que é uma criança que tem, de repente, às vezes, dificuldade de ganhar um presente e recebe aquilo e tem que, de repente, sem entender, tem que ficar contendo a sua expectativa de poder desfrutar daquilo ali, porque para ela aquilo ali é extremamente significativo por conta de uma regra, por de uma. Se demonstra um mínimo uma falta de sensibilidade, né? Em relação a isso, né? O espírito de fato está procurando trazer de alegria, de enfim, né?
Eu até fico meio com medo que a pessoa me puxa a perna, mas não é isso não. Eu fico até um pouco remorciado porque essa pessoa já não está mais entre nós. E pode estar nos ouvindo, né? Mas se for bom para ela, que bom. Por outro lado, eu já presenciei o seguinte caso. Uma menina recebeu um brinquedinho embrulhado. Ela não queria abrir o embrulho para não desfazer o encantamento da coisa. Já pensaram que seria isso? Ela não queria abrir o embrulho para não se desvencilhar daquele encantamento, perdoe a emoção, de saber que ali havia uma coisa para ela, mas ao mesmo tempo de duvidar daquilo. Será que é para mim mesmo? Será que eu devo abrir isso? Vocês vejam como as coisas se modificam, né?
Verdade.
De acordo com cada um. De acordo com a necessidade de cada um. Né? Perdoem o extravasamento aí.
Não tenho que perdoar, né?
Não é.
A emoção tem que estar presente, principalmente numa data como hoje,
né? Exatamente.
Porque quando você fala esse caso, eu fico me perguntando exatamente assim sobre a reflexão que você colocava. Eu arrisco colocar outra, que é isso, até que ponto, que tipo de esperança que a gente está buscando quando a gente se defronta com uma data de Natal, né? Uma data em relação ao nascimento de Jesus, toda uma representação de uma esperança de alguma coisa, de uma proposta de vida, né? Que talvez esse caso expresse bem, né? Mesmo tendo aquela expectativa de alguma coisa, mesmo que na dúvida, mas de algo que é um presente, né? Algo que é um presente para a nossa vida, enfim, até que ponto, né? Que tipo de esperança que a gente está buscando, né, na renovação,
exatamente. Até repassando com as nossas atitudes, né, até em família. Quantas vezes a gente, nós verificamos a família tão voltada para um Natal enfeitado, bem elaborado, que não falte nada, que a mesa esteja bem posta, que a comida esteja contento e os enfeites e a organização seja perfeita, bonita, mas há uma ausência total de sentimento, qualquer deslize ou qualquer esquecimento de alguém, qualquer falha de alguém, somos humanos, imperfeitos, há logo uma chamada de atenção. Então, é como vocês estão trazendo as reflexões, né? O que é que nós estamos esperando, buscando e entendendo que seja o Natal? E que tipo de sentimento nós repassamos com as nossas atitudes? As nossas atitudes estão traindo os nossos verdadeiros sentimentos dessa forma.
Traindo e traindo de uma maneira muito feia.
É verdade.
Porque traindo o espírito, o próprio espírito do Cristo.
Sim.
Traindo o próprio espírito do Evangelho. Então é preciso tomar cuidado com isso. Uma vez foram bater numa casa de freiras e perguntaram: vocês só atendem das 7 às 9? Já na pergunta havia embutido uma crítica, né? A necessidade não espera por ninguém. A necessidade é a necessidade, dentro ou fora do ambiente natalino. A necessidade é a necessidade, sejam quais forem as circunstâncias. De maneira que é preciso tomar cuidado com isso. Até que ponto o nosso sentimento está colocado a serviço daquilo que cremos, a serviço do Evangelho que dizemos anunciar, a serviço dos postulados nos quais dizemos crer. Falem, porque eu já falei muito.
A gente está aqui
meditando, verdade, sobre o que o Mileco está falando, né?
Eu acho que essa possibilidade de aproveitar, né, o momento do Natal como momento oportuno para reformulação, mas principalmente isso, de poder estar levando isso para essas oportunidades, porque como o Mileco falou, como a necessidade ela nos espera, né, e ela nos visita ao nosso redor permanentemente, né? Está nos visitando permanentemente, né? E às vezes a gente não olha para essa necessidade e aí a gente acaba até sendo incoerente, de alguma forma, com aquilo que a gente prega, né?
Exatamente.
Todos nós vamos lembrar de algumas situações, ou sequer vamos lembrar porque não estávamos atentos a isso, né? Mas quanto mais a gente reflete sobre isso, eu acho que mais a gente ganha, não a forma de, quando a gente está falando isso, não no sentido de nossa, então o rigor que a gente estava, né, ainda falando no programa anterior, sobre o rigor, então, de que eu tenho que fazer isso e tal, mas de poder naturalmente estar mais atento, né? Mais coerente, mais observando a volta, essas oportunidades que estão sempre surgindo daqueles que necessitam, daquilo que nós temos, né? Porque nós não precisamos de mais, muita coisa mais do que a gente vem buscar, mas daquilo que a gente tem, né? Aquilo que a gente é capaz de dar, dos recursos que a gente tem de ouvir, de assistir, de atender nas suas várias necessidades. E quantas vezes a gente tem isso ao longo do nosso ano, do nosso dia a dia, né? E desperdiçamos. E quando a gente tem, corre o risco de passar essa incoerência, né, daquilo que a gente prega. A gente está pregando o evangelho, a benevolência, a indulgência, principalmente a indulgência, né, que eu acho que é uma questão tão complicada, né, que a gente leva as mágoas, leva as, né?
E essa palavra é pouco usada. Não sei se você observa que ela está em muitos livros, mas no discurso nas palestras, essa palavra não é muito utilizada. Justamente, talvez...
Para não provocar choques.
Sobretudo os choques pessoais, né?
Exatamente.
Ou seja, aquele, o próprio confronto, né, da consciência daquele que fala, que na verdade, no fundo, o mínimo de conhecimento intelectual que ele adquiriu, quer dizer, intelectual, acerca da doutrina, com certeza já dá a ele uma noção da distância, né, da maior ou menor distância entre o que ele fala e o que ele realiza. E realmente, que pelo menos, já que muitos de nós... nos equivocamos na hora de passar, repassar com atitudes o verdadeiro sentimento, a verdadeira intenção do Natal, reviver essa alegria do Cristo entre nós, que pelo menos nós possamos refletir mais ao longo do ano sobre as nossas atitudes no dia a dia.
Eu
acho que já é um passo.
Eu às vezes ouço certas pessoas digamos assim, distorcer certos ensinamentos. Por exemplo, Emmanuel nos ensina disciplina, disciplina e disciplina.
É, isso é interessante.
Aí as pessoas fazem de Emmanuel o jesuíta de outrora. Acham que essa disciplina é a disciplina do quartel.
Isso.
Não é isso. É disciplina na hora da disciplina. Mas essa disciplina, em hipótese alguma, deve substituir o amor.
Com certeza.
Essa disciplina, em hipótese alguma, deve colocar-se acima das necessidades humanas. Então é preciso tomar cuidado com isso. Disciplina, sim. Rigidez, não. Disciplina, sim. Em suma, outras coisas que não tem nada com a disciplina, não.
Isso é disciplina, pode ser um dos caminhos, né? Ou desse pensamento, do comportamento, mas que nos caminha, nos direciona para a vivência plena do amor no futuro e tal, não pode ser vivida com algo que contraria exatamente esse o objetivo principal.
Exatamente.
Né? Que não pode ser o fim nela mesmo, né?
A palavra de ordem seria justamente aquela que nós falamos, a indulgência. Né? Quer dizer, quando esbarra na indulgência, é momento de você refletir. Né? Até que ponto é o limite, né, entre a disciplina, as regras, as normas, senão você vai transformar todo aquele grupo reunido em função de um trabalho no bem, numa instituição, né? Num trabalho institucional. E aí eu acho que é muito grave isso.
Numa instituição, no que a instituição tem de pior.
De pior, é. Exatamente.
Ou reduzi-la a esse aspecto
a
importante da instituição, né?
Exatamente.
Que eu acho que esse é o problema, né? É uma redução de como se o objetivo, a finalidade, né? Como se a finalidade fosse, então, a
ser
disciplina e não um caminho, um meio para a finalidade, né, que se propõe, né?
E essa disciplina é muito mais pessoal. Está muito mais pertinente com o teu entendimento pessoal de comportamento, de você se autodisciplinar e não repassar essa inflexibilidade para os seus companheiros de caminhada.
Vamos dizer assim, que a gente tem que desenvolver a disciplina em sermos mais indulgentes. Nós estamos dando um nó na cabeça do pessoal, né? Disciplinados, nós temos que estar totalmente disciplinados para ser mais indulgentes, caridosos e benevolentes. Imagina, né? É a disciplina disso, né? Que a gente vai conseguir manter a ordem, a regra, quando ela é importante, mas temperado com a compaixão, a indulgência.
Quando Emmanuel falou em disciplina, ele se referia mais ao Chico.
Uhum.
Aos médiuns e na hora da mediunidade.
Sim.
Não em todas as horas e sob todos os aspectos. Disciplina, claro. André Luiz disse: se você não acredita na disciplina, observe um carro sem freios.
Uhum.
Claro.
E eu tenho um amigo que costumava dizer: olha aqui, quando ele via um carro a toda velocidade, só era um acidente procurando um lugar para acontecer.
Inclusive até as repercussões orgânicas, né? A diabetes,
claro.
É justamente a patologia da indisciplina.
Ah, é?
Tem uma característica importante de...
Já bem que eu não tenho nada que ver com diabetes.
Nem todos podem falar a mesma coisa,
né? Pois é.
Alguns vão começar a temer porque na próxima vida houve diabetes.
Não, não precisam temer, né?
Não,
mas aí é um exercício saudável, né?
Claro.
Justamente já mostramos que acima de tudo a disciplina, como o Mileco falou e você também, tem que ser permeada por indulgência, por misericórdia. E aí nós não vamos mais temer como tememos no passado,
né?
Imagina, se eu não fizer isso, o que será de mim? Não é bem assim, né?
Isso seria negar, quando a gente está falando da coisa do Natal, seria negar exatamente a própria proposta de Jesus, né?
Assim,
de algo que fosse tão cruel, tão implacável, tão, né? Enfim, que não tivesse permeado por essa questão. Né?
É uma fatalidade, seria até uma fatalidade, né? Estaríamos até esbarrando nessa ideia que é incongruente com a doutrina.
Exatamente.
Eu achei a imagem do Mileco excelente, né? No último programa, na verdade não existe o pecado e sim um erro de alvo, né? Eu achei essa imagem fantástica.
Eu acho que é o erro da ignorância, né?
É a ignorância de nós mesmos, né?
Se a gente não conhece o nosso propósito de vida, para onde a gente está indo, aí a gente vai desviar, vai, né? Erro de alvo, né? Vai acertar. E crente está acertando, né?
Mas é tão muito mais suave, né? Você ouvir um erro de alvo.
Dá um peteleco numa bolinha de papel para que ele atinja a cabecinha da minha esposa aqui presente. E ele não atinge, eu tô errando o alvo, eu tô pecando. Porque pecar quer dizer errar o alvo. Então, voltemos ao Cristo. Voltemos ao Espírito do Evangelho. O apóstolo Pedro, que eu considero como a minha consolação, porque como dava vexame aquele velho.
Uma vez você disse que ele pagava mico.
Ele tinha um verdadeiro jazim zoológico de mico. Ave Maria. Mas Pedro disse o seguinte: o amor cobre multidão de pecados. O amor cobre multidão de pecados. Então, vamos deixar dessa história de querer ser mais realistas que o rei. Vamos deixar dessa história de querer julgar os outros pela nossa vitola. E vamos deixar dessa história, em suma, de querermos ser o que nós, nem mesmo nós somos.
Segundo Jesus, né, nós só podemos cobrar dos outros aquilo que nós já realizamos integralmente. Quer dizer, isso daí já dá, né, a devida medida de como nós devemos agir, né?
Bezerra de Menezes, certa vez foi consultado na meu tempo. Quintino Bocaiúva queria punir um empregado e fez uma porção de queixas do empregado. E só não acha que eu tenho razão? Perguntou a Bezerra. O senhor não acha que eu tenho direito de puni-lo? Bezerra disse: tem todo o direito, com uma condição: acho que o senhor também não é.
O peso.
É
o peso da responsabilidade.
Pois é. Aí o empregado não foi despedido.
É muito interessante. É sobre essas histórias, existem muitas, né? Acerca dessa inflexibilidade que, se você permeia de indulgência, de reflexão profunda, com certeza você deixa de tomar atitudes tão drásticas que fazem com que você se arrependa profundamente, sobretudo se for numa noite de Natal.
Pois é. Nós vamos estar encerrando agora, o Sérgio mostra lá o relógio pra gente. Vamos estar encerrando aí nossas últimas mensagens aí de Natal pro pessoal do Leco. O que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes?
Queria dizer a todos que Natal é, ao mesmo tempo, alegria e reflexão. Queria que isso ficasse conosco, com cada um de nós, comigo, com vocês, com o Sérgio. E a vascaína, coitado, não tem problema.
Nem tudo perfeito, né?
É, um dia chegar lá. Que isso ficasse com cada um de nós e que nós refletíssemos melhor durante o ano que vem a respeito de tudo isso.
Eu desejo a todos uma noite de muita alegria, de muita paz, mas acima de tudo de muita reflexão para que estejamos mais próximos do Cristo.
Então nós vamos estar encerrando, desejando também da minha parte um beijo no coração de todos os ouvintes. E essa reflexão possa refletir em ações, né, moderadas, serenas, mas definitivas, no sentido da nossa melhora, do nosso aperfeiçoamento, com alegria, mas que o ano de 2005 possa refletir toda essa reflexão. Muita paz a todos vocês.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou... Estudo Dinâmico da Doutrina Espírita, que voltará na próxima semana, neste mesmo horário.